O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, bom dia, bem-vindo à Rádio Gaúcha.
Bom dia, Jânio, bom dia, Rosane, bom dia, Andressa, é um prazer falar com vocês diretamente daqui do Salão Internacional da Avicultura e Sinocultura em São Paulo.
Muito obrigada por nos atender nessa manhã e falando nesses dois setores que o senhor cita aí, a gente já falou muito, tem falado bastante, claro, assim como todos os meios de comunicação e como as conversas das pessoas, só chegar no mercado a gente observa, né, as pessoas que trocaram a carne, depois aumentaram o consumo de frango, de suínos, e esses preços vão aumentando, algumas precisaram também trocar por batata, por ovos, enfim, foram fazendo as suas adaptações. Os preços, eles voltam a algum patamar lá de 2019, 2018, ou isso é passado e não volta?
Bem, eu acho que não. A gente tem visto um aumento global no preço de insumos e da comida. E aí aqui no Brasil não é diferente. A verdade é que os preços subiram em patamares mais elevados, e aí isso decorre do aumento do preço do milho, do farelo de soja, que são insumos básicos, além de outros custos industriais. Hoje eu ouso dizer que aquela era de alimento muito barato, ela já está acabando, e não só no Brasil, no mundo inteiro. Ele elevou, ele pode até ter quedas pontuais, sazonais, mas não para os níveis que era anteriormente, infelizmente.
Quando a gente fala não voltar nos níveis de antes, ok, mas nesse momento, né, nós temos ainda a inflação oficial, ela baixou, tem deflação, mas a dos alimentos ainda não, pelo contrário, os alimentos continuam subindo. Qual é a perspectiva agora, até o final do ano, vamos dar um prazo assim?
A perspectiva agora é de manutenção, no caso das aves e suínos e ovos, é que eles fiquem um pouco mais estável. Por quê? Porque o principal insumo, que é o milho, está entrando agora a segunda safra do Brasil, com 117 milhões de toneladas. Isso é uma safra muito boa, muito maior do que foi 90 milhões, 87 milhões no ano passado. Isso deve estar dando uma indução baixista no preço do milho. Isso faz com que você tenha uma estabilidade, já que os frangos e suínos e ovos produzidos estão ainda comendo milho de valores mais caros. Mas em alguns casos, especialmente no caso da cadeia de suíno e do produtor independente de suíno, ele nem conseguiu repassar todo o custo que vinha por conta de crises de aumento de oferta.
E tem essa perspectiva de estabilidade, de uma pequena redução, mesmo que não volte a patamares anteriores. Mas para o brasileiro, a comida ainda é cara, né? Apesar de comparado com outros países, ela é barata, mas para o brasileiro, para o poder de compra do brasileiro, o alimento, ele representa muito do orçamento. Como é que nós poderíamos ter um equilíbrio nessa proporção, presidente?
Bem, a pandemia mesmo mostrou a necessidade que todo mundo tinha de encher suas despensas. Foi o que aconteceu no começo da pandemia e, infelizmente, esse aumento de custo global está fazendo representar mais. Tem razão quando diz que para a pessoa que tem menor acesso à renda, começa a pesar mais. Mas, infelizmente, é uma situação que é inevitável. O que o brasileiro precisa fazer? Isso que a gente está vendo aqui no Ciaves ontem, o presidente Bolsonaro falou alguns dados da retomada econômica do Brasil, da diminuição do emprego, agora também para o caso daquelas pessoas que têm mais necessidade, que começam a receber ontem o Auxílio Brasil. Isso deve movimentar um pouco mais. Mas esse alimento, que costumava ser um X% da renda mensal das pessoas, agora ele vai ficar, de agora para diante, uma representação bem mais importante do que era no passado. E quando cair, vai cair bem menos do que aquilo que subiu. Porque o nível, o patamar de preços, e aí você pode olhar nos outros países, é o mesmo movimento, é o mesmo problema, a mesma situação em que houve uma subida de preços, já pode retornar agora em processo de estabilização, mas estabiliza em patamares mais elevados.
Quando nós nos encontramos no evento da ASGAV, Associação de Avicultura, o senhor comentou aí algo que com frequência os nossos ouvintes falam, que o setor de alimentos no geral, né, não só de carne de ave e suína, mas que o setor não deveria exportar tanto, que se o alimento ficasse aqui no Brasil, isso, o preço ficaria menor para o brasileiro. E o senhor rebate isso?
Rebato, obrigado pela oportunidade que você me dá de esclarecer aos nossos ouvintes. Desde a pandemia até agora, nós crescemos nas exportações porque o mundo está vivendo uma crise de alimentos, mas crescemos também a oferta de alimentos no mercado interno. No caso do carne suína, no ano passado, a gente cresceu 30% da exportação, mas cresceu 7% no mercado interno. No frango, cresceu 2% no mercado interno. Este ano, no caso da carne suína, cresceu 6% e a exportação caiu 9%. No caso das aves, a exportação cresceu 8% e cresceu 0,5% no mercado interno. Ou seja, não é a exportação que atrapalha. É bom dizer, inclusive, para o nosso ouvinte, a exportação, porque paga em dólar e tem um valor melhor, já que os produtos têm valor agregado, ela ajuda a equilibrar e não deixar o alimento ficar mais caro ainda. Porque o dinheiro que as empresas ganham com a exportação, e no setor geral, aves, suínos e ovos, nós vamos fazer esse ano 12 bilhões de dólares já. 12 bilhões de dólares que vão irrigar uma cadeia de 4 milhões de pessoas que trabalham direto e indiretamente na atividade de aves, suínos e ovos. Então, a exportação, no caso nosso, não faz a carne ficar mais cara. Se você deixasse de exportar, aí sim a carne ficaria mais cara, porque as empresas vão deixar de ter essa receita, que é complementar e ajuda a manter o equilíbrio e pagar os custos de produção.
Na proporção, como é que foi nessa transferência da carne bovina para aves e suínos? Hoje, qual foi a proporção de transferência do consumidor em função dos preços?
A gente ainda não tem essa medida, Rosane, mas essa transferência tem se dado muito no aumento do consumo. Você tem aí um aumento de oferta de carne suína no Brasil na casa de 6% a mais. Isso, então, não que tenha caído o mesmo tanto de carne bovina, mas é um indicativo. Você está hoje usando a carne suína como alternativa para a substituição perfeita. Eu sempre uso um exemplo, que é fazer o estrogonofe. A gente faz estrogonofe de carne de boi, faz estrogonofe de peito de frango, e não faz de filezinho suíno. E ele tem a mesma qualidade, o mesmo sabor. É isso que a gente está vendo, inclusive, creio que vai consolidar-se mais o consumo da carne suína, que para os nossos ouvintes saberem, é a carne mais consumida no mundo. O que mais se come no mundo hoje é carne suína, seguida depois da carne de aves, e a terceira, a carne bovina.
Assim é na minha casa, viu?
Lhe agradecemos, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin. Bom dia, bom trabalho para o senhor.
Obrigado, um abraço a todos, um prazer e que Deus proteja todas as famílias.